Você queria falir a Amazon não assistindo Anéis de Poder? Vou te dizer que teu plano deu certo. Ou talvez não. Tá em dúvida? Fica com a gente depois da vinheta. Anéis de Poder. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Perdidos no Tempo. E a gente vai falar sobre a série que tava no hype, que seria a melhor de todas. Que é Anéis do Poder, que é o nosso retorno para a Terra-média, chegou no final da sua primeira temporada e teve, acho que, muita expectativa, tanto para que a série seria fantástica e teve também muito hater da série sem nem ter assistido. E a gente falou aqui para você, a gente falou no nosso episódio, antes da série, do que esperar e do que não esperar. A gente falou logo depois que saíram os primeiros episódios que o segredo para assistir essa série é tratar ela como uma adaptação. Isso aqui não é, Anéis de Poder não é uma obra de Tolkien, não foi feito por ele, e é baseado em a versão da Amazon para um período contado ali entre a Segunda Era, que é a criação dos Anéis de Poder, e provavelmente ele vai se levar até o fim da Segunda Era. Dito isso, eu vou falar logo o que eu não gostei da série Anéis de Poder, porque para mim ela não é perfeita, apesar de ser muito, muito boa. Ela tem um começo fantástico. A Galadriel Guerreira é tudo que eu imaginei e assina embaixo. E se você não gosta da Galadriel Guerreira, o problema é seu e de mais ninguém. Morra com isso. Tá certo? Eu gosto muito da Galadriel Guerreira. Agora, ela começa muito bem os dois primeiros episódios. Só que chega um ponto ali no meio dela que acho que ela começa a ficar muito lenta e as coisas, como trama, ela não dá uma evoluída. E a gente até, mas é o ritmo de Senhor dos Anéis, as coisas vão melhorar. Só que agora que eu vi a série como um todo, eu achei que o meio se perdeu um tempo, ficou muito lento. E você tem um último episódio tratando de uma temática muito esperada, talvez assim, seja a grande expectativa da série, que ela é extremamente acelerada. Mas é extremamente, as coisas se desenvolvem, arcos que deveriam ter dois, três capítulos, talvez até uma temporada inteira, se resolve só num episódio. E para eles fazerem isso, eles acabam ignorando, esquecendo outros núcleos que são importantíssimos, núcleos que a gente queria ver. E parece que assim, olha, esquece, esquece Isildur, esquece os anões, esquece Númenor, esquece tudo. Então essa descompensação ali da série, ela não funciona, ela não é interessante e é algo que a série tem de ruim. A questão do resto dos outros elfos também, eu acho que o núcleo dos elfos ele não é tão bom quanto o núcleo dos anões e até quanto o núcleo dos hobbits, né, dos futuros hobbits, que eu acho muito bom, e até com os núcleos dos númenóreanos não explorados ou o núcleo ali do pessoal do povo do sul. Para mim, acho que de todos os núcleos, o dos elfos é o que mais deixa de desejar. Não é ruim, ele só deixa de desejar comparado com os outros. Mas essa é a minha opinião. Esse foi o meu momento hater. Eu não consegui falir a Amazon por causa disso. Pelo contrário, eu vi mais de uma vez esses episódios. E digam o que vocês acharam, meus amigos.
Não, eu concordo com as suas críticas, Oswaldo. Eu acho que elas são pertinentes, né? Eu acho que é isso mesmo. Assim, a série começou muito bem. No meio, eu acho que ela ficou meio lenta mesmo. Aquela parte da Galadriel no barquinho, a parte de Númenor e tal. Eu achei meio lento. Não que seja ruim. Mas eu acho que ali poderiam ter desenvolvido mais alguns personagens e ficou meio que sapateando ali um tempo até o negócio engrenar de novo. E concordo contigo também que no final, o final foi apressado. De repente eles poderiam ter equilibrado melhor o tempo, diminuído um pouco o Númenor, para mostrar um pouco mais do que, afinal de contas, é o nome da série, né? Os Anéis do Poder. Porque como tu falaste, tem toda a criação dos Anéis ali, vapt-vupt e tal, parece aqueles episódios de série Catástrofe, que toda semana acontece alguma coisa, os caras resolvem as piores confusões em 45 minutos e salvam o planeta toda semana. Então ficou uma coisa meio nessa pegada assim, né? De episódio da semana, ameaça da semana e tal, e resolveram tudo ali rapidinho. Mas ainda assim, a série ficou empolgante nos últimos episódios, na minha opinião, né? Desde ali, acho que foi o sexto episódio ou o sétimo que tem a origem, né, de Mordor. Né? E sabe, dali para frente, para mim a série recuperou o ritmo e ficou bacana. E acho que as minhas críticas são muito poucas comparadas com o que eu de fato gostei da série. Eu acho que ela teve mais acertos do que erros. E os erros, assim, se a gente for avaliar séries como um todo, são compreensíveis, acontecem em todas as séries. Talvez a gente não quisesse que acontecesse isso no Senhor dos Anéis, porque afinal de contas é uma superprodução e tal, foi anunciada como sendo, né, a mãe de todas as séries, ou sei lá o quê. Então a gente não esperaria, talvez, esse tipo de erro, entre aspas, numa série desse porte, desse calibre. Mas acho que é isso. E se você ainda está parado naquela história de meu Deus, um elfo negro, meu Deus, uma anã sem barba, supera, né? Para, que o papo aqui é outro.
Cara, o
Rapidinho,
só
Lorena. Supera, porque a série tá bombando e eu vou te dar um spoiler. A Amazon não faliu, viu? Então, já aperta esse dedo aí no curtir, deixe seu comentário, esmaga no like, porque a Amazon não faliu e nem a gente vai falir também. ou no dislike, né? Enfim, deixe seu comentário hater aí embaixo, porque a Amazon não vai ler, mas a gente lê.
É, assim, igual o Fábio, acho que tudo que você falou, Oswaldo, aconteceu na série. Mas para mim, cara, é nada, sacou? Comparado com o todo, assim, da série, né? Acho que, cara, por exemplo, a criação dos anéis, cara, tu já imaginou se os caras resolvem expandir, deixar mais tempo a criação dos anéis? Mas se você já achou parado o meio da série, você ia achar esse episódio, pelo amor de Deus, cara, os caras não conseguem fazer um anel e tal, não sei o quê, sabe? Eu acho que eu nem acho que foi muito, muito acelerado, cara. Acho que foi um ritmo bacana. Eu gostei desse último episódio, cara, da velocidade dele, do jeito que aconteceu. Achei muito bacana. Inclusive deles terem modificado a história, né, do que a gente conhece, né, da criação dos anéis. Achei que ficou muito bem resolvido, cara. Eu fui totalmente enganado pela série. Nunca que eu ia desconfiar do Halbrand, né?
Albrand.
Nunca que eu ia desconfiar desse cara, sacou? Eu tô quase acertando o estranho, né? Tô quase acertando o estranho. Mas eu acho que eu vou errar também, porque no finalzinho ele fala uma frase muito, muito Gandalf, cara, né? Então,
Sim.
eu acho que eu vou errar, apesar de eu querer muito que não fosse o Gandalf, mas eu acho que eu vou errar. Acho que vai ser o Gandalf, enfim. Cara, fiquei um pouco triste com os elfos também, né? Porque eu também achei que merecia um cuidado um pouco maior, né? Com a raça mais bacana do Middle-earth, né? Da Terra-média. Mas espero que pra frente, agora nas temporadas, eles recuperem isso, né, cara? Que fique essa parte dos elfos. Porque os anões, cara, foram um show à parte na série, cara.
Loreto, confessa aqui rapidinho, tu tá esperando ansiosamente aparecer o Tranduil em algum momento na série, correndo por ali, né? Sei
Eu
lá, de
espero.
cueca.
Tomara que ele apareça montando aquele alce dele lá maneiro e tal. Dando porrada em Balrog. É isso que é bacana dele. Dos elfos.
Olha, pessoal, sabe por que o Lourenço tá assim, tá super feliz com a série, tudo é só sucesso? Porque ele é elfo, ele foi criado ali, cara. Ele tá contando, ele tá vendo a história da vida dele, como é que ele não vai gostar? É claro que tudo é lindo e maravilhoso, então, a gente entende, meu
Cara,
amigo.
tem coisas
Mas
muito
assim,
bem
Lourenço.
feitas na série, cara. Assim, o meu grande medo era, pô, os caras vão errar a mão, cara. Eles não erraram a mão, poxa. Ficou tudo muito redondo, ficou tudo muito bem feito, muito bem construído. Todos os ganchos para você cair nas armadilhas foram muito bem feitos, cara. Sabe, você ficar na dúvida, pô, quero ver o outro episódio para saber como é que vai ser resolvido isso. Pô, os hobbits, cara, ficaram sensacional. Os pré-hobbits, né? Ficaram sensacionais, cara. Pô, os personagens super cativantes, sabe? Bem hobbit mesmo, do jeito que tem que ser, né, cara?
Não, eu me arrisco aqui a destacar que os pré-hobbits e os anões roubaram o show, assim.
Roubaram
São os
totalmente, cara.
melhores núcleos, são os melhores
Cara,
núcleos.
os anões para mim são os melhores, cara. E os pré-hobbits chegando perto, cara. Agora, os anões, cara. Que é aquele rei, cara? Pô, é maravilhoso. É muito perfeito, cara. Para quem é muito fã de anão, cara, acho que ficou. Acho que botou a trilogia dos Hobbits, cara. Não, porra, deixa eu botar no bolso aqui e é isso, cara. Essa vai ser a referência, sacou? Com barba, sem barba na mulher, dane-se, cara, sacou? Que é muito bom, cara. Muito bom.
É, cara, e aí agora falando das coisas boas da série, né, além das que vocês citaram, acho que a Amazon foi muito feliz nas modificações que ela fez, seja tipo assim, ah, vai ser o Gandalf, ah, mas o Gandalf não, só chega na terceira era, depois que a segunda era acaba. Cara, ficou bacana, ficou muito legal, porque ele tá explicando, tá criando uma história legal com os pré-hobbits, que depois ela vai fazer maior sentido.
Exatamente.
É, a questão do Senhor dos Presentes, né, cara? De ter sido um humano. Pô, cara, ah, mas não foi um elfo, a gente esperava um elfo. Cara, o Halbrand ficou muito, muito bem. E a forma como ele foi, ele engana ali realmente todo mundo. E é um ponto de virada. Por mais que alguém achasse, ah, mas eu desconfiava, porque quando eu vi ele lutando em Númenor, quando eu vi ele brigando. Só que depois que ele fala que ele pra Galadriel, que assim, tudo que ele fala, olha. Eu tava fugindo, eu tava com medo. Eu disse, ah, mas era o Sauron? Sim, pessoal, é o Sauron, porque quando o Morgoth perde para a união dos elfos e com os Valar, o Morgoth era o mais poderoso. E Tolkien diz que o Sauron fica com medo, ele fica assustado, entendeu? Esses sentimentos. Então você encontrar ele perdido, desorientado, assim, tô com medo de tudo, estou navegando assim, não sei o que eu quero simplesmente fugir de atenção de todo mundo, é natural. Não tem errado ele estar ali, ele não precisa chegar. Fodão. E depois que ela encontra no Menor, que ele diz assim, eu quero ficar aqui, porque é aqui que está o poder, e eu quero manipular, e ela quer tirar ele, faz sentido, é ela que tira, e ela sai assim, ele só sai porque ela coloca ele numa condição de rei. Então, assim, eles terem substituído toda a manipulação do Sauron e uma comunidade élfica por manipular ela, funcionou muito bem para esse ponto de virada, esse
Perfeito.
ponto de curva.
Perfeito, perfeito.
Essa questão do arco da personagem da Galadriel, eu acho que ficou muito empolgante enquanto série. Não interessa se não está ali descrito exatamente dessa forma nos anexos lá do Tolkien, mas eu acho que ficou interessante, porque é aquele negócio a quest da personagem era justamente encontrar os últimos vestígios do Sauron, acabar com essa ameaça e tal. E no final das contas, tudo que ela achava que estava fazendo para avançar na quest dela, na verdade, ela estava ajudando na quest do Sauron, né? Então, assim, isso, em termos de arco de personagem, é muito legal e é muito interessante. E, assim, rapidinho, só para fazer um parêntese, porque esse negócio de adaptação que a gente está falando, talvez a galera mais nova, não, que só conhece dos filmes e não tenha lido os livros, mudanças significativas foram feitas na trilogia do Senhor dos Anéis. O Aragorn era aquele cara que tinha certeza que ele era o escolhido para derrotar o mal lá. No filme, não foi isso que a gente viu, e isso tornou o personagem muito mais interessante. Eu faço essa comparação com a questão do arco da Galadriel ali, eu vejo da mesma maneira. É uma mudança significativa, mas que trouxe algo mais interessante em termos narrativos do que a ideia original. E me perdoem os puristas.
Não, e outra coisa que é muito legal, né, eu, como todo mundo já sabe, o Oswaldo não para de falar, né, que eu adoro os elfos, né, que são seres mais perfeitos, né, pela forma como foram criados e tal. Porém, cara, eles são mais isolados, né, o tempo passa para eles de forma diferente. A gente vê isso na série, que por sinal é um dos diálogos mais sensacionais da série, né? E até por isso, cara, eles são facilmente manipulados, cara. Os caras não têm a maldade, cara, não, sabe? Não tem aquela vivência até dos próprios anões e dos humanos, né? Eles não têm o convívio com essas outras raças, então eles são manipulados. E eles foram enganados, e assim, a maior guerreira dos caras foi enganada de uma forma categórica, cara, sacou? Foi um 7-1 do Sauron nela, sabe? Que é muito bem feito. E depois, cara, quando eles mostram, né, que o cara, ele tentou forjar, ele tentou criar alguma coisa de poder, ele não conseguia. Até porque, né, ele devia estar com toda essa coisa, né, da, pô, Morgoth morreu, expulsaram os caras, eu não sou nada, eu sou fraco e tal, não sei o quê. Então, e o cara não consegue fazer o que ele queria para tentar restaurar o poder, o cara vai embora, bicho. Quando ele vê que ele pode ali aprender com Celebrimbor, né, isso? Celebrimbor, ele fala, cara, é aqui que eu vou me criar, cara. Ela acredita, ela me fez rei de uma coisa que eu não sou, mas todo mundo acreditou, então eu vou nessa. E quando ela, que é a grande guerreira, leva para dentro, né, da cidade dos elfos, cara, tem por que alguém desconfiar dela, né? E aí, perfeito, cara, perfeita a história. Muito bem feita, muito bem construída, cara. Muito bem construída.
Um outro acerto da Amazon também foi utilizar a questão da adaga, né? Ali foi nesse episódio que eu considero de corrido, esses dois pontos ali do Elrond dá o Mithril, que é o único ponto que ele tinha de vínculo com o Durin IV, e ela dá a adaga do irmão, que é uma herança de Valinor, herança sentimental e
É o
material, também
sacrifício,
ficou
né?
muito legal na composição. Isso ali foi uma boa sacada também, muito boa ali, né? Como disse o Fábio, os 45 minutos para resolver todos os problemas foi uma cartada muito boa.
Sim, ficou legal, ficou emocionante, né? Eu acho que isso que é o principal, assim, a série, entre erros e acertos, mais acertos do que erros, ela consegue ser emocionante nos momentos chave. Então eu acho que isso que é legal, isso que é interessante, especialmente para quem é fã da Terra-média, da obra do Tolkien, dos filmes, de tudo que a gente já teve, né, produzido desse universo. Eu acho que isso é perceptível nessa série. Né? Você consegue encontrar pontos de referência. O Loreto falou ali da frase do Gandalf e outras coisinhas assim que vão ficando pelo caminho, que vão fazendo referências. E vão fazendo sentido se você vai juntando isso com os outros filmes, por exemplo, né? Então eu acho que eles estão criando uma coisa que realmente está expandindo o que a gente já viu nos seis filmes, né? E eu só quero que venham as próximas temporadas, porque eu acho que ainda tem muita coisa legal para a gente
E uma
assistir.
coisa bacana, cara, que talvez que eu só percebi agora, é que a gente trata a série de televisão como se fosse a gente trata colocando ela no patamar dos filmes, cara. Uma coisa
Sim.
que há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente nunca que ia falar um troço desse. Uma série de televisão de streaming, tá no nível dos filmes do Peter lá, cara. Então, acho isso muito bacana, cara. Muito bacana.
Cara, em outro ponto, já que eles criaram os Três Anéis agora, nessa primeira temporada, a gente vai ver nas próximas a construção e a entrega dos Anéis para os
Anões,
homens,
dos
dos Anéis
anões.
para os anões e a construção do Um Anel pelo Sauron, né?
Sim.
Então, isso vai ser muito legal. Mas tudo indica, como são cinco temporadas, que a série vai trabalhar o Elendil, vai até a
Sim.
queda de Númenor, vai trabalhar o Isildur. E provavelmente aquilo que vocês já falaram em alguns episódios, o desfecho na quinta temporada vai ser a grande batalha
Ah, com
do Isildur
certeza.
contra Sauron, entendeu?
Sim.
E que é um personagem, inclusive, que foi pouco trabalhado nessa primeira temporada, eu gostei disso, mas o que eles trabalharam no Isildur já mostra que ele é um herói, mas um herói cheio de falhas. É o cara que na hora H ele vai falhar,
É um
entendeu?
humano,
Aquele
né?
momento em que ele tá. É, aquele momento que ele tá para querendo sair na expedição e ele, poxa, descobre o que o cara faz e a decisão que ele toma já é um sinal ali de quem vai ser ele.
Sim. Muito bem, muito.
E isso a série trabalhou muito
Tá
bem.
sendo bem construído isso aí.
É.
A gente deve ter mais algumas coisas para frente, né, para fortificar essa impressão que a gente tem, né, cara? E uma coisa, cara,
Não,
que eu
eu.
achei bacana, rapidinho, Fábio, é naquele episódio da formação de Mordor, né, que o cara chega e fala assim: "Vai lá, você tem que pegar aquele item que tá com aquele cara, né, que é com Ardor, Ardor." É isso,
Ah,
Ardor.
sim.
Cara, ela passa tão en passant assim a cena dele, né, ele saindo lá com aquele negócio, chamando o cara, fala assim: "Olha, eu tenho uma missão para você." É rapidinho essa cena, porque tá acontecendo tanta coisa grandiosa, cara, que aquele troço passa. Você vê, você presta atenção no que ele tá fazendo, mas você meio que esquece, cara, que o cara poderia ter trocado o negócio ali, entendeu? E você meio que se esquece esse detalhe, cara. Você só vai lembrar quando eles dão muita ênfase. "Ah, toma aqui", tal, que o cara começa a desembrulhar. Você fala assim: "Nossa, não tá com o cara, bicho." Você esquece disso. Eu, pelo menos, no meio daquela confusão, no diálogo dela com o cara, que é muito bom, né, cara, da Galadriel com a guarda, ele põe claramente ali, né, que fala assim: "Bom, não sou só eu que tô aí tocada", porque ela é extremamente cruel com o que ela fala ali, né, cara? É um troço até que você não
Sim.
imagina que um elfo vai falar dessa forma com um cara que tá preso e tal, subjugado já, tá todo mundo capturado, né? Então ali você vê também que ela é modificada pelo poder, até indireto, completamente indiretamente, cara, né? Que justifica aquela cena do Senhor dos Anéis, lá do primeiro filme do Senhor dos Anéis, do Fellowship. que ela tenta pegar, que você vê a Galadriel, aquela coisa, né, aterrorizante, cara. É muito daí, cara, sacou? Então até nesse detalhe, né, cara, os caras conseguem.
Tem até referências de diálogo. Não sei se nessa cena específica, mas em algum momento a Galadriel fala algumas frases que são as mesmas do filme, né?
Sim.
Ou falam em relação a ela e tal. Então, eu acho que isso é legal porque eles estão conseguindo construir bem os personagens e mostrando a maioria deles, como eu acho que é a pegada do Senhor dos Anéis. Os grandes heróis, os personagens dali que têm maior destaque, eles mais cedo ou mais tarde eles vão ter essa questão da dualidade, né? Da falha de caráter, da tentação e tal, e do não sei o quê, da segunda intenção ali em algum momento, menos os hobbits, né? Que
Perfeito.
representam ali aquela, sei lá, a inocência, a pessoa que está
Pureza,
ali
né?
de
O
coração
coração
aberto e tal. É fantástico, cara. Para mim tá até agora sem problemas.
Nota 9, né, Fábio?
Sim.
Esse é um grande acerto da série da Amazon, que ela mantém a essência dos personagens ali em todo, né? Dos conceitos. É, mesmo com as adaptações, você consegue ver a pegada de Tolkien e o que ele gostaria na série ali muito claro. Muita questão de bem e mal, ser corrompido ou não ser corrompido.
Perfeito.
E a questão, só para destacar aqui, a questão dos hobbits, é aquele negócio deles involuntariamente, só porque eles são de fato criaturas bondosas e tal, mais do que qualquer outra das raças, eles acabam botando a roda para girar de uma forma que, com pequenas ações, eles vão influenciar o resultado final das coisas. Isso
Perfeito.
eu acho que é mais Tolkien do que isso impossível.
É verdade.
E você, meu caro, o que que você achou? Já deu o seu like? Já deixou o seu comentário? Já passou no nosso canal de resenhas? Já consultou como é que está a saúde financeira da Amazon? É importante. De qualquer forma, vai ter sido a temporada. A Amazon não quebrou e vai ter sido a temporada. Já começaram até a filmar. E a gente está ansioso para dar continuidade a essa volta à Terra-média.
Isso aí, galera.
Falou, pessoal.